Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos continuar com o texto que nós iniciamos ontem. Vamos ler aqui. Ontem nós lemos 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Vamos ler de novo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Diz assim a palavra do Senhor: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais vão introduzir encobertamente heresias, ou seja, falsos ensinos, destruidor, e as pessoas vão negar até o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição, ela não dorme. Vamos reiterar o que nós falamos ontem e avançar nesses versículos, e vamos depois ler todo o capítulo segundo. Vamos meditar no capítulo 2. Senhor Deus, em nome de Jesus, abra a porta da palavra, abençoa os nossos irmãos, que cada vida possa receber de Ti alegria, paz, o renovo, o alerta, e se possa se acautelar das coisas que não provêm de Ti. Por isso, que o Teu Santo Espírito convença a cada um que a Tua palavra, que o conhecimento da verdade, possa trazer agora luz, dissipando todas as trevas, possa trazer paz, trazer cura, trazer edificação e aperfeiçoamento. Porque quando a Tua palavra chega, as trevas, elas têm que ir embora, porque a Tua palavra, ela é a própria luz. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Esse capítulo que nós lemos ontem 9 versículos e agora lemos apenas 3 versículos. Eu queria continuar falando sobre isso no capítulo 2, no versículo que se segue, o versículo 4. Aqui o apóstolo Pedro, ele dá o entendimento sobre a natureza de Deus. Na verdade, aqui ele está dizendo que os atributos de Deus, as pessoas falam dos atributos de Deus, o atributo de Deus é onipresença, sim, onipotência, onisciência, sim, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares. Os atributos morais de Deus, fidelidade, os atributos morais de Deus, amor, sim. Os atributos morais de Deus também chama-se justiça, ou ira, indignação, juízo de Deus. E aqui nós estamos vendo exatamente isto. O irmão Pedro escreveu isso, não escreveu de brincadeira. Isso aqui é uma carta que foi escrita com uma necessidade para a igreja. Está alertando aqui pessoas por causa dos falsos pastores, falsos profetas. Assim como o Senhor Jesus também disse isso. E ele diz quais são as consequências desses falsos, o que eles vão passar. E ele dá exemplo no versículo 4, olha, se Deus, ele não poupou, primeiro, seres celestiais, angelicais, não poupou anjos, se Deus não poupou o mundo antigo, se reportando ao dilúvio, onde apenas Ló e mais 7 pessoas se salvaram, se também ele usa exemplo das cidades pervertidas de Sodoma e Gomorra, então, olha, se essas pessoas, se esses grupos, eles não foram poupados, então não imagine, não fique pensando, ó igreja, que Deus também vai poupar as pessoas que cometem injustiças. É impossível que isso ocorra. Mesmo porque nós encontramos nas palavras do Senhor Jesus, quando ele ensinou os seus discípulos que os falsos mestres, profetas, eles viriam. Então Pedro ouviu as palavras, e aqui Pedro, na verdade, ele é sendo um repetidor da doutrina de Jesus. sendo um repetidor das doutrinas que o nosso Senhor Jesus disse. E aqui, Pedro, por ter sido avisado pelo Senhor, ele já está entendendo que as verdades que o Senhor Jesus disse já estavam se tornando realidade, ou seja, os falsos profetas, falsos apóstolos já tinham naquela época, e agora se multiplicou mais e mais. Então, da mesma maneira que os falsos profetas estavam contradizendo a palavra do Senhor, os verdadeiros profetas, no tempo do Antigo Testamento, vou citar Jeremias, vou citar Ezequiel, os verdadeiros profetas têm que dizer às pessoas somente os que elas precisam ouvir, não o que querem ouvir. Você está entendendo? Existem falsos, mas nós somos profetas de Deus. Você profetiza, ou seja, proclamador do Evangelho. Se existem falsos, um número maior de falsos, não é porque o número tem se multiplicado, é porque eu vou deixar de desembainhar a minha espada, vou esconder a minha trombeta e deixar de tocar a trombeta, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, os falsos, eles mudam, contradizem a palavra de Deus, a profecia do Senhor. Agora, os verdadeiros, não. Os verdadeiros, eles devem pegar a trombeta, tocar a trombeta como um atalaia, como um arauto, e entregar o recado do rei. Embora as pessoas não queiram ouvir, o problema maior é esse. É porque muitos profetas ficam tristes, querem parar, não querem avançar. Por quê? Porque muitos, se dizendo de Deus, do Senhor, não querem ouvir também a verdade. Isso desencoraja muitos profetas de Deus. Aí acaba sendo omisso, tomando forma, se calando. Porque não quero confusão, não. Eu sou de paz. Eu vou ficar quietinho aqui. Se você está a ficar quieto, se você recebeu uma missão de Deus, de ser proclamador do Evangelho, não com ódio, não com fúria, mas proclamador. Agora, se a sua proclamação vai ofender o que as pessoas estão fazendo no escuro ou às claras, pecaminosamente falando, você não pode fazer nada. Se nós somos contra o homossexualismo, e vão ser contra a gente, claro que vão ser contra a gente. Vão nos chamar de fundamentalistas, vão nos chamar de retrógrados, quadrados. Quando nós pregamos contra tudo que é ofensa a Deus, que está fora dos preceitos de Deus, vamos encontrar barreiras, vamos encontrar perseguição, porque assim é. Agora, até aqueles ao nosso derredor também não querem ouvir. Esse aqui é o problema. Isso desencoraja, isso entristece, isso mina as forças dos profetas, mas isso mina assim como minou as forças de Jeremias. Jeremias teve suas forças minadas em vários momentos da sua trajetória como profeta de Deus, como boca de Deus. Se você ler o capítulo 20 de Jeremias, Jeremias falou: Senhor, eu acho que o Senhor me enganou. Não estou aguentando, não. Eu não quero mais pregar. Ele pensou no seu coração: eu não vou mais pregar. Mas Deus fez a palavra arder no coração dele e ele continuou pregando, porque ele não pôde se calar, mesmo que os seus conterrâneos, mesmo que as pessoas não gostassem, não queriam ouvir a palavra de Deus. Agora, os falsos mestres, o que que eles fazem? Depreciam o quê? É o oráculo de Deus, as verdades de Deus. Eles depreciam Jesus, depreciam as promessas de Jesus, que é perdão dos pecados, amor uns para com os outros, amar a volta do Senhor Jesus, tendo responsabilidades aqui na terra, mas amando a volta do Senhor Jesus, desejando a volta do Senhor Jesus e proclamando o Evangelho, que é poder de Deus para salvação. O que eu acho importante no versículo 16 de Romanos 1 é poder de Deus para salvação. É claro que as outras coisas serão necessárias, o Senhor nos dá, mas é poder de Deus para salvação. E que a graça do Senhor nos encha de alegria, nos dê vigor e força para avançarmos. Muitos acabam reivindicando que Jesus não poderia ser Deus. Hoje, por testemunho de Jeová, bate na nossa porta com aquela conversinha, não é? São pessoas, são completamente, sinceramente enganadas. São pessoas que são sinceramente enganadas. É o que acontece. O Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Aí vem mormons, aquela duplinha daqueles jovens uniformizados com a malinha, com gravatinha. Aí vem outros dizendo que não tem inferno. Vem outro dizendo que Jesus não é Deus, foi apenas um profeta que cumpriu a sua missão. Ou seja, tem a carinha de coisas importantes, boas, mas na verdade negam Jesus, negando assim a sua divindade, negando assim a sua palavra. E nós temos que ter muito cuidado com esses falsos, com aparência. Olha, ó, preste atenção que eu vou dizer. Nada, essa é uma frase de Martin Luther King. Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. Você imaginou? Ignorância sincera. Quantos estão pensando que estão evangelizando, mas estão sendo instrumentos de Satanás? Porque aqueles que levam a palavra pervertida acabam sendo instrumentos do adversário. E aqui Pedro está falando sobre isso. Ele dá aqui aviso. Vamos ver. Vamos repetir aqui o versículo 1, que ontem nós falamos de uma maneira mais ampla, genérica, e não comentamos o versículo em si. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Aqui ele está se referindo, por certo, aos falsos profetas do Antigo Testamento. Então ele faz um link da história do plano de Deus. Ele diz, olha, no passado apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. O que, que eles vão fazer? Quais são as características dos falsos mestres? Eu estou falando isso, irmão, porque eu estou dizendo, estou cumprindo a minha missão, meu ministério. Você me ajuda em oração, por favor. Eu sei que você tem à disposição, você tem a sua igreja, temos aqui outras mensagens. Paulo Júnior prega aqui, Hernande Dias Lopes, pastor Mário Souza, irmão Robson Barbosa, tem mensagens belíssimas aqui, mas estamos aqui cumprindo o nosso ministério, o nosso serviço para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Então, quais são as características desses falsos? Disseminar aquilo que não é verdadeiro. Disseminar aquilo que não é verdadeiro. Simplesmente isso é o que eles... O que eles fazem? Virão profetas, introduzirão de forma encoberta. Versículo 2. Versículo 1. E ensinarão doutrinas destruidoras, ou seja, instruções, ensinamentos falsos que vão destruir e vão rejeitar Jesus. Como rejeitar Jesus? Porque quem rejeita a palavra do Senhor, rejeita Jesus. Fazem uso da palavra do Senhor Jesus, mas na verdade rejeitam. É como diz o próprio Jesus, o nosso Senhor, dizendo, explicando em João 14, 21, aqueles que dizem que me amam, guardam os meus mandamentos. Quando guardar os meus mandamentos, é proclamar os mandamentos do Senhor. Nada de misturar, nada de inventar, nada de essas coisas que você já sabe que não produzem efeito nenhum. Por que, que eles fazem isso? Para dizer que eles são os próprios mediadores. Fazem de suas denominações os próprios mediadores. Olha, eu sou o mediador, a minha denominação é que recebeu agora o encargo, nós que recebemos a missão. E como é que eles fazem isso? Deturpando, enganando, introduzindo falsas doutrinas, que elas são destruidoras. Quem disse isso foi Pedro, não fui eu. Eles vão o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade aqui? É o versículo 1 ainda. Heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nós já encontramos aqui a repentina destruição, o juízo, a ira de Deus, não só para esses falsos, mas para aqueles que seguem-nos. Mas, pastor, eles eram ignorantes. Aí vem a sua responsabilidade, Atalaia. Ô pastor, preste atenção que eu estou falando com você, pastor. Você é serva de Deus, medita na palavra, não se cale, porque pessoas podem ir para o inferno por causa da sua omissão, por causa da sua, da minha, da nossa covardia. Você já imaginou? Você imaginou, você foi chamado para tocar a trombeta, para ser um arauto do rei, proclamando o evangelho, não se conformando com esse mundo tenebroso, confrontando essas inverdades, confrontando a pseudo-revelação além da letra, confrontando essa história maligna de a letra mata, mal interpretada, dolosamente. Você imaginou pessoas irem para o inferno porque você se calou? Ah, mas se eu for em frente, se eu confrontar, eu vou ter angústia, eu vou ter aflição, eu vou ter ataque cardíaco, eu vou ficar angustiado, eu vou ter insônia, eu vou ter muita tribulação, eu vou ter processo nas minhas costas, eu vou ter prejuízos, eu vou ter pessoas que vão deixar de falar comigo, pessoas vão pensar mal de mim. A grande questão é que nós preocupamos-nos muito com o que as pessoas vão pensar da gente. O que Deus está pensando a teu respeito agora? Como é a sua instrumentalidade? Aquilo que Deus já mostrou a você, já falou a você através dos louvores, da palavra. O que você tem feito? Nós cantamos, mas via de regra, às vezes, nós não levamos a efeito aquilo que nós cantamos. O hino 212 da Harpa Cristã diz: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Pode estar você dormindo ou mesmo vacilante. Deus chama você para a batalha. Deus chama você para, com a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ser um proclamador. Viver a palavra, encher-se da palavra de Deus, encher-se da palavra de Deus, crendo nela, estar cheio do Espírito Santo de Deus, ser afogueado com o Espírito Santo de Deus, não se acovardando, mas proclamando para o seu cônjuge, tudo em amor, mas com coragem, sendo destemido, ousado, intrépido, abrindo os olhos de muitas pessoas. Ah, pastor, mas o meu ministério não é esse. Ok. Eu posso e tenho que concordar que os ministérios são distintos, ou seja, os serviços são distintos. Você pode não ter sido chamado para proclamar, para defender o evangelho, no chamado ímpar, mas você foi chamado para testemunhar, nem que seja corpo a corpo, olho no olho e dizer: não, você está falando, não está em conformidade com a palavra. É isso que nós precisamos entender. Virá repentina destruição sobre esses falsos mestres, apóstolos, pastores, para eles e para aqueles que os seguem. Por quê? Porque esses falsos mestres, independente de denominação, o que eles querem fazer? Os versículos que se seguem, eles vão falar sobre isso. Eles querem encontrar pessoas que os sigam com o objetivo qual é? Tirar dinheiro, fazer de você um fantoche, uma marionete, que você seja manipulado, manipula você, manipula sua família, manipula sua profissão, joga maldição em você. Agora, tem que saber que maldição em cristão fiel no Senhor não pega, impossível. Pode vir todos os dardos do inimigo, se nós estamos no Senhor e estamos no Senhor, não adianta, não há encantamento para nós. Então pode jogar macumba, pode fazer jogar praga, pode dizer que o bicho vai comer, pode dizer que o avião vai cair. Então, olha só, quando eles fazem isso, fizeram, jogaram tanta praga, tanta maldição, que uma meia dúzia de 20 foram presos. Não cai maldição em cristão fiel, não. Agora, precisamos ter a convicção de que nós aqui fomos chamados para padecer pelo evangelho, ok? Mateus 23:13 diz que as pessoas não entram no reino e não deixam as outras pessoas entrarem. Mateus 23:13 está falando de um grupo de falsos, de religiosos, até os judaizantes. E o versículo 15 é aquele versículo muito nevrálgico que me faz tremer e temer. percorrem céu e terra, vão além fronteiras, pregam usando a tecnologia para fazer um prosélito, ou seja, um seguidor, não de Jesus, mas da sua denominação falsa. Depois que eles fazem um prosélito para a sua denominação, eles tornam o prosélito, ou seja, o seguidor da sua denominação, digno do inferno duas vezes mais do que eles. Quem disse isso foi Jesus. Não tem uma interpretação além do que já está interpretado ali. É. Então, qual é a interpretação do versículo 15 de Mateus 23? É simples assim. É específico. Ah, mas os que estão lá, eu não quero saber. Se você está dentro de um local que é mistura, não prega a palavra de Deus, diz que a palavra de Deus ela não é revelada em si só, então você precisa ter muito cuidado, que você está indo para o inferno e você está sendo conivente, cuidado que a sua família está sendo alvo do falso mestre e aqueles que se fazem prosélitos de uma denominação falsa, seja ela qual for, não recebe a graça do Senhor. Vocês são mestres da lei, fariseus, são hipócritas, falsos. Vocês dão a Deus a décima parte. Não é esse não. Esse é o 23:23. O 23:15. Vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. O Senhor Jesus sempre começava assim no capítulo 23. Vocês atravessam, ou seja, vão para lá e para cá. Viajam por todas as partes a fim de procurar converter uma pessoa para a sua denominação ou a sua religião. E quando conseguem fazer isso, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. É só você meditar. Meditar. Mas como é que eles vão fazer isso? Vão fazer as pessoas crerem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. O diabo fez isso lá no início. Olha, Deus falou, não disse isso. O diabo falou isso com Jesus. A palavra enganando de diversas formas e diversas maneiras. Agora, os falsos mestres, olha, se Deus não poupou anjo, Deus não poupou o mundo antigo, se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, não pense que vai poupar os falsos mestres e os seguidores dos falsos mestres. Só vão vencer os seguidores do Cordeiro. Apocalipse 17:14. Só vão vencer os seguidores do Cordeiro. E quem são os seguidores do Cordeiro? Aqueles que amam Jesus, a salvação, e aqueles que guardam a palavra do Senhor Jesus. Você está entendendo o que eu estou aqui refletindo com você? É tão sério, é muito sério, muito, muito sério. Quando nós encontramos uma carta do nosso irmão João no capítulo 2, olha as verdades que nós encontramos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Quem diz que tem Jesus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, e mentiroso é filho do diabo. 1 João 2, versículo 4. Mas qualquer que guarda a sua palavra, olha só que coisa mais linda do mundo. Versículo 5, capítulo 2 de 1 João. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Entendeu? E por aí vai. E por aí vai. Voltamos ao nosso texto. Negando o Senhor Jesus. Começam de um jeito, bem, mas depois negam-no. Por quê? Acabaram sendo subornados pela vaidade, pelo poder, pelo dinheiro, pela prostituição, pela idolatria. São amantes de si mesmo e acabam sendo, querendo ser deusezinhos. E aí tem vários líderes, vários presidentes de denominações que já estão assim. É, estamos vivendo o tempo do fim mesmo. Agora o que me deixa mais preocupado, o versículo 2. Eu não tenho o poder. Quem tem o poder é o Senhor. Nós somos proclamadores do Evangelho. E quando nós vemos o versículo 2, escrito está, muitos seguirão as suas dissoluções. Isto é uma profecia. Muitos vão seguir estes. Eu não posso mudar. Agora, eu posso odiar a falsa doutrina. Eu odeio o pecado. E nós falamos um pouquinho sobre isso ontem. Muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos vão seguir. Não são poucos. A Bíblia diz aqui, muitos vão seguir. Não é de cortar o coração? Muitos, não poucos. Olha só que a diferença na igreja de Sarde. Poucos não... Alguns não contaminaram suas vestes, ou seja, alguns mantiveram suas vestes imaculadas. Sardes, a igreja de Sardes em Apocalipse, no início do Apocalipse, no capítulo terceiro. Agora, veja que muitos seguirão. Muita gente vai seguir, vai imitar a vida imoral, vai imitar as falsas doutrinas, os falsos ensinos. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão se desviar do caminho e falar mal do caminho. Que caminho é esse? O caminho do Evangelho. Falar mal do caminho é falar mal de Jesus, falar mal da palavra dele. Não se conforma mais com a palavra. Você viu? Não vão dar ouvidos mais, um comichão nos ouvidos, não vão suportar a sã doutrina. Não vão suportar a sã doutrina. E aí, nós vamos ainda agora no versículo 3. Por ganância farão de vós negócios. Não é que estão fazendo hoje? Não é que estão fazendo hoje negócio das pessoas? As pessoas às vezes são tratadas bem por uma questão corporativa. A igreja é corporativa, só trata bem porque o cliente tem sempre razão. Você viu a máxima do comércio? Estão fazendo a máxima do comércio com a máxima também das igrejas. É a máxima no comércio, o mundo corporativo, logístico, industrial, o cliente tem sempre razão. E para muitos ministérios falidos, caídos de verdade, que já negaram a Bíblia e a sua palavra e o amor ao Senhor, para não perder o cliente olha, a ovelha tem sempre razão. O que, que a ovelha quer? Ovelha, quer uma mistura aqui com fermento, uma palavra revelada do meu jeito? Então vou fazer uma receita aqui, a palavra revelada. A palavra revelada é, qual é a palavra revelada de hoje? Qual é? Aí vai dar o que você quer. Não é o que você precisa. A palavra revelada não fala que você tem que se arrepender dos pecados, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, é respeitar pai e mãe, obedecer pai e mãe no Senhor, que você tem que ser um crente beriano, é compreender as palavras, é entender a palavra, praticar a palavra, proclamar a palavra do Senhor. Aí vem uma historinha, aquela historinha que você já conhece, né? Não, aqui é assim. Quando diz aqui é assim, é que todos os outros lugares não é assim. Graças a Deus, né? Você imaginou se fosse tudo igual? Graças a Deus. Então esse cuidado precisa ser tomado. Por ganância farão de vocês negócio. Cliente tem sempre razão. Ovelhinha não pode ser maltratada. Se ela está em fornicação, se ela não está lendo a Bíblia, não tem problema. Não precisa ler Bíblia, porque a letra mata. Ele está muito atribulado, está estudando para concurso. É uma benção estudar para concurso. Mas vai te encher de tantas e tantas outras coisas para você não ler a Bíblia, porque dizem que a letra mata. Passar em concurso é uma benção. No tempo certo, se o concurso não te afastar de Deus, porque se te afastar de Deus é maldição. Nós recebemos um testemunho domingo, está gravado no site da Igreja Tabernáculo da Prainha. Nosso irmão Rafael, ele está conosco desde o início da congregação, tem 3 anos. Ele, quando puder, vai dar o testemunho aqui. É concurso, é um servo de Deus. Saiu da seita. E aquelas pessoas que dizem que quem sai é maldito, o jovem passou para concurso. Para você ver que não se coaduna as palavras diabólicas de falsos mestres, da cúpula da heresia, das heresias, jogando maldição. O falecido Davi Miranda dizendo que quem sai da igreja dele vai ser maldito. Olha só o discurso que é muito parecido. Por quê? Porque quem está por trás é o mesmo, Satanás. Então fica a palavra de Deus para nós. tentaram amaldiçoar, mas Deus não ouviu. Deus não ouviu. Deus não ouviu. Antes trocou maldição em bênção, porque nos amam. Por que que nos amam? Porque nós estamos em Jesus. E quem está em Jesus não há nenhuma condenação. Estão fazendo de pessoas aí negócio, comércio. Cliente tem razão. Não fala, está vivendo em pecado de fornicação, está amasiado, está em adultério, está roubando, está subornando, está sendo corrupto, está sendo sensual, está falando palavras torpes. Não, deixa para lá. Deixa, Deus vai cuidar. Nosso negócio aqui é recolher o dinheiro, dízimo e oferta, de uma maneira ou de outra, cobertamente, encobertamente, de um jeito ou de outro. O negócio é receber e aumentar o nosso império. Aumentar o nosso império, o nosso reinado. Vai ver. Vai ver, procura saber o império das denominações pseudo-evangélicas. Vai ver. Vai ver. Aí, vamos lá. Cuidado, estão fazendo de você um comércio. Porque se desagradar você, o que, que vai acontecer? Você vai sair. Aí você não vai ser contado, mas você é contado como objeto em muitas igrejas, lamentavelmente. Você não é contado como uma alma que requer santificação, que requer a graça do Senhor, que requer a bênção verdadeira do Senhor. Você é contado como objeto. É, mas você é contado numericamente. E como Davi disse, ninguém se importa com minha alma. Paulo já dizia, quando ele foi aos Coríntios, eu vou até vocês não pelo que vocês têm, eu vou por causa de vocês. Então precisamos entender todas essas coisas. E eu estou dizendo isso, que os falsos, eles vão levar pessoas para a sua falsidade. E essas pessoas que vão entrar nessa falsidade, ingenuamente ou não, pela consciência pervertida ou não, também serão réu de juízo. Juízo não meu, mas o juízo de Deus. Se você ler o versículo 9, Deus livra da tentação justos, justos justificados pelo sangue de Jesus, e que concorda com a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, dando a sua fidedigna interpretação. Agora, ele tem guardado os ímpios para o juízo. Quer dizer, os ímpios já estão presos lá, em tormento. Já estão em tormento, em antessala da Geena. Geena é lago de fogo. As pessoas não estão na Geena ainda, estão no Hades, o mundo dos mortos, lugar de tormento. A Geena vai ser inaugurada ainda, o lago de fogo. Está lá reservado para Satanás, seus anjos e os seguidores. Então, a questão é que se eu não disser isso para você, se eu não disser que aqueles que... Ah, pastor, Rock in Rio não tem nada a ver. Eu vou lá, olho nudez, olho pornografia, eu compactuo com os satanistas, e você está adorando também Satanás. Eu não posso me privar de dizer que quem se mistura com o porco, anda com ele, é partícipe, é cúmplice, vai receber também o mesmo juízo. Romanos 1,32. Não só se participam, mas consentem as más companhias, as más conversações, corrompem os bons costumes. Se eles se posicionam, olha, eu sou de Satanás, eu sigo aqui, eu gosto disso, vai para lá, eu não posso fazer nada. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor do jeito que está escrito, do jeito que Jesus morreu. Jesus morreu por mim. Como é que eu vou negar Jesus? Não só morreu, mas me alcançou, libertou. Nome escrito no livro da vida que nos dá a verdadeira alegria. Como é que eu posso negar? Estão fazendo de você um objeto? Cliente tem sempre razão. Porque se você não falar a verdade, se você não falar a verdade, você está sendo inimigo de Deus. Digo verdade bíblica. Aí você está falando uma pseudo-verdade por causa do editorial da denominação, para angariar mais pessoas, com fins diversos. nunca o fim que é a glória de Deus e a salvação de vidas. E muita gente vai fazer isso. Pela ambição, pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, vão explorar vocês. Olha, esse versículo 3 é por demais maravilhoso. Por ganância farão de vocês negócio com palavras fingidas. Essas palavras fingidas aqui, quer dizer, palavras inventadas, alegorizadas, é o além da letra, são palavras inventadas para fazer de você um comércio, de um jeito ou de outro é uma corrente. Tem corrente de bronze, tem corrente de metal, tem corrente de ouro, tudo a corrente aprisiona. Tem corrente de ferro, tem corrente de borracha, tem corrente de nylon, tem corrente de latão, tem vários tipos de corrente. Não se engane, todas as correntes aprisionam. É o que diz, está aqui na palavra do Senhor. Em sua ambição, pelo dinheiro, pela fama, poder, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Inventadas. Meu Deus do céu. Inventadas. É o além. É o que chama-se palavra revelada. Toma cuidado, muito cuidado, tá? Para não aprisionar você, abre os seus olhos, medita nas Escrituras, que o Espírito Santo de Deus venha convencer, e que você possa estar verdadeiramente no cerne, amando o Senhor Jesus. Quem ama o Senhor, não há como amar Jesus. O que Jesus disse, não tem como dizer que me ama, está contrário aos meus ensinamentos e às minhas palavras. É isso que Jesus quer dizer. Então é isso que eu estou querendo aqui transmitir. Talvez eu não estou fazendo entendido. Quem diz que ama Jesus, guarda os seus mandamentos. O que João disse também aqui? João disse, aquele que diz que conhece, mas não guarda, não pratica, não proclama os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. É simples assim. É simples, simples, simples assim. Palavras inventadas, fingidas. Aí vem, já começa a estreitar. Faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. O juiz, aquele que faz juízo, que não tarda, o juízo lavrado a longo tempo, não vai tardar e a sua destruição não dorme. Estão pensando que vão escapar. Lembra-se quando o profeta Jeremias, no seu ministério, eu não lembro os versículos, mas em várias passagens, aqueles a qual Jeremias proclamou o evangelho de arrependimento, de se voltarem para Deus. Aí qual era o discurso da massa? Não. Não haverá juízo, não. Deus não vai visitar. Deus não vai fazer juízo nada. Deus não vai visitar. Deus não está vendo nada. Era assim que eles estavam falando. Deus não está vendo nada. Coisas horrendas e horrendas aconteciam no ministério do profeta Jeremias. Ele se cansou várias vezes no seu livro. Se você lê o livro de Jeremias, é o que está acontecendo hoje. Nós temos que pedir uma bênção de Deus na direção para levar o Evangelho onde as pessoas ainda não ouviram o Evangelho. Deixar aqui a Rádio Trombetas e outros meios de comunicação para proclamar e defender o Evangelho. No capítulo 18 de Jeremias, no versículo 12, está escrito assim: mas eles dizem, não há esperança, após as nossas imaginações andaremos. Cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. O povo rejeita Deus. Eles queriam andar em conformidade com o seu coração maligno e tentaram matar Jeremias. Lê o capítulo 18 todo. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e ataquemo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Não querem escutar as palavras do profeta. E profeta é aquele que proclama a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Então perceba que vai haver destruição. E agora entra no texto que nós queríamos entrar desde ontem e chegamos agora nele. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Eu fico muito, muito triste pelo não entendimento dos atributos de Deus. Quando nós encontramos, Deus castiga. Você já ouviu muitas pessoas, mas Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Mas Deus castiga, como diz o capixaba, com força. Não se apruma não para você ver, não se arrependa do seu pecado não para você ver. Lê no Antigo Testamento, num só dia, 70 mil fulminados, crianças, mulheres, num só dia, 40 mil, num só dia, 35 mil, num só dia, 3 mil. Isso israelitas, não é o povo gentílico, não. Aí você para pensar. Aí entra o ateu e outros, mas isso não é Deus, Deus não vai fazer isso. Olha, o meu Deus, ele é santo, santo. Nada do que ele faz, nada do que ele faz é contra a sua natureza santa, santa, santa. Então quem erra sempre somos nós, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. E aqui nesse ponto, no versículo 4, depois vamos seguir. Se Deus não poupou os anjos, nem as pessoas que viveram antes do dilúvio, as pessoas lá de Sodoma e Gomorra, estamos vivendo hoje Sodoma e Gomorra. Praias, nudismo, sexo explícito, falta de pudor, sensualidade dentro e fora de igrejas, e há uma permissividade de líderes, o que é o pior. Então essas pessoas não foram poupadas. As cidades de Sodoma e Gomorra não foram poupadas. E também não vai poupar os falsos ensinadores e aqueles que seguem os falsos ensinadores. Você entendeu? É por este motivo que nós estamos aqui. O que, que diz João 4:1? Observai, julgai se o Espírito provém de Deus. Se provém de Deus, vai estar em conformidade com a profecia, que é a Bíblia. Se for de Deus, vai estar em conformidade com a Bíblia. Se não for de Deus, vai estar contrário à Bíblia. Vai dizer que a Bíblia mata. Você entendeu? Eu não sou contra, pelo contrário, experiências, intimidade com Deus. Nós devemos buscar todo dia, a cada manhã, buscar. Deus fala conosco através de sonho, através de mensagem de homens e mulheres inspirados com dons em conformidade com a Bíblia. Dons bíblicos. Que não são aberrações contrárias à lei de Deus. Então, eu concordo, precisamos ter fogo no coração, ardor, amor, experiência pessoal, Deus falar conosco, nos alegra, nos encoraja, nos dá vigor. Só que essa experiência, ela precisa refletir os ensinamentos das Escrituras Sagradas. É só isso que nós precisamos entender. Então aqueles serão pervertidos, serão justificados. Por que Pedro escreveu dessa maneira? Porque naquele tempo já era, e hoje mais ainda. Muitas pessoas creem, ensinam, e querem fazer crer que Deus vai salvar todas as pessoas. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso. A causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Está escrito, está lá, em Lamentações de Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 3, versículos 22 e 23. A causa realmente de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Lembrando que Deus, ele não se deixa escarnecer, ninguém brinca com Deus. Por que que Deus fez o que fez com Safira e Ananias? Por que Deus fez o que fez com tantos que negaram reiteradas vezes, intermitentemente, aquele que é avisado várias vezes e não se converte e não muda de vida? Vem algo repentino e não há mais oportunidade para a salvação. Provérbios 29:1. Então não vamos pensar o que as pessoas pensam. Não vamos ter uma interpretação dogmática. Interpretação dogmática é aquilo que uma denominação, uma mente pensa acerca da verdade. Não é a verdade. Então não vamos pensar assim. Pensando assim, você não vai cancelar o juízo de Deus. Ah, Jesus é o Cordeiro, é o Cordeiro. Cuidado com a ira do Cordeiro, a taça da ira do Cordeiro. Lê lá em Apocalipse. Então, esses exemplos que nós encontramos no versículo 4 nos advertem de maneira clara de que Deus pune os pecados. Logo, pecadores não escaparão se não se converterem. Tanto é que Deus pune o pecado que não poupou o seu filho. Deus não poupou o seu filho, porque os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro estava sobre Jesus. Se Deus não poupou o seu filho, se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou o mundo antigo com o dilúvio, se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, não vai poupar os falsos de hoje, os promíscuos de hoje, os mentirosos de hoje, os hereges de hoje. Não creia. Não creia em tolices, em invencionice. Leia o versículo 3. Inventarão coisas. Mas como eu vou inventar? Pega um versículo, inventa daqui e dali. Para quê? Para enganar. Para enganar. Se não poupou o mundo antigo. São três classes aqui, no versículo 4 e 5. Não poupou. Primeiro, não poupou quem? Anjo. Não tem desculpa, não. Anjo, reservando cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Já estão queimando em tormento, mas tem o juízo final, a Geena, o lago de fogo, lá em Apocalipse. Não poupou o mundo antigo. Olha só, olha o juízo de Deus. Não poupou o mundo antigo, mas preservou quem? Noé. Por que Noé? Pregoeiro da justiça, da verdade. Você é pregoeiro da verdade? Pregoeiro da justiça. Isso é por demais maravilhoso. Versículo 5. Pregoeiro da justiça. Pregoeiro da verdade. Isso nos faz lembrar aquele versículo muito lindo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 10 e 11, escrito assim. Diz a palavra do Senhor: por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade da antibíblia, não é bíblico. É isso que está dizendo aqui, exatamente isso. Deus envia, olha, foi Deus que enviou, mas Deus não é amor? Como é que Deus envia a operação do erro? Deus os entregou às suas paixões. Às vezes a gente quer pregar, aí eu vou pregar no prostíbulo, eu vou pregar assim. Tem que ser muito na orientação de Deus. Porque tem aqueles que Deus já rejeitou. Olha, se tivesse Noé, Samuel, Jonas aqui, eu os aceitaria pela sua justiça. Só por isso, aceitaria os três, mas os demais não, os demais não. Não ore por ele, porque eu já o rejeitei. Para alguns é impossível a reconciliação depois de ter experimentado o dom da graça de Deus, Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Então as coisas não são tão glamurosas com esse evangelho contemporâneo como estão dizendo por aí. Sem santificação ninguém verá Deus. Estão rindo de você porque você não pratica sexo antes do casamento. Estão rindo de você, né? Estão rindo de você. Riem de nós. Mas eles vão se salvar porque não estão praticando. A Bíblia diz que estão rindo de você porque você está fazendo o que é correto, eles serão réu de juízo, porque estão consentindo com aqueles que fazem isso. Leia Romanos 1:32. Então aqueles que consentem, cuidado, viu?
Ah, mas eu não fornico, não, eu só estou incentivando. Eu só fecho minha boca. Cuidado, pecado de omissão, pecado de conivência.
O negócio é estreito. No passado... Mas é o tempo é a graça, pastor, é graça. Somos na graça, é a graça, é a graça.
Uhum.
Pegou em adultério, pedra nele. Hoje, se cobiçar no coração, já pecou, já se afastou de Deus. Visse? Visse? Desejou, cobiçou no coração, já pecou. Nem que vai pecar, não, já pecou. É a graça. E a graça. A porta é estreita. O caminho também é estreito e apertado. E são poucos que entrarão. Estão rindo de você. Estão rindo de nós. Riem de mim. Eu sei, riem de mim. Pessoas até da parentela riem. É, Jesus. Você viu o que Deus faz? O Deus bondoso, amoroso. Você viu o que Deus faz? Por isso, Deus lhes envia a operação do erro. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, tem muitas pessoas crendo na mentira, por quê? Porque Deus está determinando que creiam, porque não quiseram crer na verdade. É aquela história que Jesus explicou, lembra? Não lanceis pérolas aos suínos. Você faz uma, duas. Tem hora que a paciência de Deus, ó, chega. Então tome cuidado, se não quiserem, quem quiser vir após mim, vem, se não quiser, não adianta. Aquele grupo de discípulos que abandonou Jesus, dizendo que o discurso era muito duro. Senhor, é muito duro esse discurso. É muito duro esse discurso. Senhor Jesus, ele não abrandou, não melhorou, não mudou. Ele não inventou, não foi além da letra. O negócio é esse aqui. Quer, não quer, um abraço. Não estou falando de legalismo, não estou falando aqui em hipótese alguma de usos e costumes. Embora bons usos e bons costumes devem ser prevalecidos e sustentados em conformidade com a palavra de Deus. Ok? E assim nós vamos. Não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé. Olha a distinção. Sobre distinção, entrai-vos, os que estão na minha direita, benditos do meu Pai, para o gozo eterno. Aqueles que estão na esquerda, vai para o fogo eterno. Distinção, não poupou o mundo antigo, mas poupou Noé e mais sete pessoas. Noé e mais sete pessoas apenas. Pregoeiro da verdade, pregoeiro da justiça, proclamador da graça. Diz a Bíblia, é o que está dizendo a Bíblia. Se você ler Malaquias 3,18, Deus faz distinção, aquele que o serve e aquele que não o serve. Haverá distinção. E a separação nem sempre, às vezes, que muitas pessoas tentam inculcar, que você vai ser bambambam espiritual, glamouroso, que está na mídia, que está aqui. A distinção e a tua bênção muitas vezes virá acontecer no dia em que a trombeta tocar, um dia que o Senhor nos chamar. E o teu Deus que te chamou, que morreu por você, dirá: meu filho, porque você perseverou, porque você foi escarnecido, mas não negou meu nome, não negou a minha palavra, eu te digo, entra para o gozo eterno que está preparado para você. Eita glória! Eita maravilha! Você vê a distinção aqui? Há distinção. E aqui a maioria foi consumida, perdida. Não é com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Colocou como exemplo para os que vivessem. Olha, é um exemplo, é didático. Deus tem feito acontecer coisas
para servir de exemplo para que as pessoas se arrependam. Eu estou dando tempo, estou tendo paciência para que se arrependam, mas não querem se arrepender. Está lá em Apocalipse. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Quer dizer o versículo 7 o quê, pastor? Versículo 7 quer dizer o que você disse. Ele se atribulava, ele ficava indignado, angustiado. Ló, homem bom, estava aflito, angustiado, porque conhecia a vida daquelas pessoas imorais. E aquilo que eu digo, se eu não ficar aflito com a conduta de pessoas imorais dentro e fora de congregações, eu também já não sou justo. Aí tem que ter muito cuidado com isso. Vamos ficar ligados no céu, ligados no Senhor, tomemos todo cuidado. Deixa eu ler aqui o versículo 8. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustiças, com as injustas obras deles. É o versículo 8. Então, você está se angustiando. Você liga a televisão, é só podridão, só malignidade. Você vai dentro de igrejas chamadas evangélicas, lamentavelmente, o culto não é para Deus, é para homem. É palhaçada, é brincadeira, é circo, é show, mas não tem palavra de Deus. E kkkk, e gargalhada daqui, e gargalhada dali. Você pensa que Deus vai deixar essas coisas passarem impune? Mas Deus fala que alegria. Alegria não é zombar das coisas santas, das coisas de Deus, dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Nós sim somos chamados para ser alegres, somos alegres sim, somos o povo mais feliz da terra, com toda certeza. Então todos os dias Ló vivia entre aquela gentalha toda, ficava agoniado a ver e ouvir as coisas más que aquelas pessoas faziam e falavam. E aí vem o versículo 9, onde nós terminamos ontem. O versículo 9 desse capítulo 2 está escrito assim. Versículo número 9. Assim sabe o Senhor, assim sabe o meu Deus, livrar da tentação os piedosos, os justos, justificados pela graça, pelo sacrifício de Jesus, em conformidade com a palavra. E reservar os injustos, ele tem uma reserva para o dia do juízo, para serem castigados. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a ele, justos, que louvam a Deus de verdade. E também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Deus castigará. O versículo 10, vamos deixar para amanhã. Mas graças a Deus que nós não estamos debaixo da ira, porque nós estamos debaixo da cruz do Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. E se nós estamos no Senhor, se é que estamos no Senhor, né, irmã Gisele? Se é que estamos no Senhor, aí não há nenhuma condenação. Aí fica tranquilo, Deus vai te usar, Deus vai levantar a sua voz e você vai ter náusea do pecado. Você vai ter náusea do pecado. Vai ter. Você vai ser como um justo Ló. Está vivendo no mundo assim, mas não fazendo parte dele. Não fazendo parte dele. Que o Senhor abençoe a sua vida, seu coração, liberte os que precisam ser libertos, encoraje, revigore as forças, que o Senhor traga paz, traga cura, traga alegria. E é o versículo que nós estamos no nosso site hoje. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviei porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é que nos dá vigor e força para continuar avançando. Então, leia a Bíblia com fé, experimente a força e a alegria que vem do Senhor. Esse episódio em Neemias 8 aconteceu porque eles leram a Bíblia e se conformaram com a Bíblia, e dependeram da Bíblia, se converteram com a pregação do Evangelho, e se alegraram pela presença e a graça do Senhor. Deus te abençoe.